Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto.
Pet Radio com o veterinário Nuno Paixão. Viva, Nuno!
Olá, boa noite!
Olá!
Viva, Nuno!
Nuno, vamos falar de afogamentos hoje?
Exatamente, porque é um daqueles temas que nem toda a gente pensa, mas infelizmente temos muitos cães e muitos gatos que acabam por sofrer por afogamento. Há várias razões e, curiosamente, e um ponto importante, a maior parte das vítimas de afogamento são gatinhos e cachorrinhos, normalmente até aos 4 meses, porque, na realidade, são mais, do ponto de vista motor, são mais desajeitados, ainda não conseguem ter aquela coordenação motora para se conseguir salvar mais facilmente. Podem cair até inclusivamente em baldes, portanto a quantidade de água não é preciso ser muita. Depois temos os acidentes com as piscinas, os afogamentos no rio ou no mar. E isso é importante saber, principalmente quando pedem ajuda a um médico veterinário já no pós-afogamento para tentar salvar o nosso amigo, convém informar se é em água doce ou água salgada, porque é diferente.
Qual é a diferença, já agora, Nuno?
A grande diferença é que a água salgada, quando vai para os pulmões, para os alvéolos, para aqueles saquinhos que estão no pulmão, ele transporta sal e o sal atrai líquido. Então, nem precisa de estar a aspirar uma quantidade de líquido muito grande, porque vai atrair líquido do próprio organismo. E então isso acontece com alguma frequência pós... Um tipo de afogamento que acontece com alguma frequência e que não é tão perceptível é, imagina, nós estamos a brincar com o nosso cão na praia e vamos atirando a bola para dentro da água ou o brinquedo dele, ele vai lá, vai a correr, vai buscar, traz, voltamos a fazer. Bem, isso faz com que ele possa, aos pouquinhos, ir aspirando água salgada. Essa aspirando quer dizer que, em vez de ir para o estômago e depois para o trato gastrointestinal, passa para os pulmões. E essa quantidade de água que se vai acumulando lentamente e aos pouquinhos nos pulmões pode, posteriormente, vir a causar um afogamento passado uma hora ou duas dele ter estado a brincar na água. Isso é um ponto importante. Nem sempre os afogamentos acontecem na própria água. A água doce já é um pouco diferente, já não é tão, tão dramática do ponto de vista a médio prazo, portanto, um tempo depois, mas normalmente na água doce temos outros componentes. Temos cloro, temos os desinfetantes que são utilizados nas piscinas, que podem não ser o afogamento pela água a causar a complicação, mas sim os desinfetantes que são colocados na água.
Uhum.
E isso é importante também de informar, porque eu posso ter alterações do cloro, posso ter alterações do sódio num animal que estava sujeito a um afogamento, quer seja de água doce ou de água salgada. Portanto, é fundamental prevenir tudo isto.
Pois era isso que eu ia perguntar. O melhor mesmo é não brincar com os animais domésticos junto à água.
Sim, ou pelo menos brincar, mas ter a noção de como é que eles brincam. Os brinquedos dentro da água predispõem para que eles aspirem água. Portanto, cuidado com o uso dos brinquedos dentro da água. Não quer dizer que não possa brincar, pode, mas com cuidado. E, principalmente, vamos ter, principalmente cachorrinhos e gatinhos, vamos ter cuidado com qualquer acumulação de água que possa existir. Porque basta eles distraírem-se da brincadeira e caírem para dentro de um alguidar, para caírem dentro de um balde, e não conseguirem sair, ficam cansados. As piscinas, se eles instintivamente, infelizmente, os nossos cães e os nossos gatos nadam melhor do que nós, se mesmo não sendo ensinados. Dá-lhes sempre algum tempo. Portanto, é preciso garantir que nas piscinas temos uma forma de que os animais saiam, ou pelo menos prevenir com uma cercazinha para evitar que eles caiam lá dentro.
Nuno, como é que devemos atuar se percebermos que o nosso animal está a afogar-se?
Bem, se ele está a afogar, retirá-lo da água rapidamente, pô-lo num plano mais rígido, pode ser logo à beira da água, mas que seja mais rígido possível, tentar mantê-lo sempre deitado de lado, pôr a cabeça um bocadinho para cima, para que não haja o risco dele vomitar e depois aspirar mais. Esticar-lhe um bocadinho o pescoço para ele facilitar a respiração. Se está a ficar mais inconsciente, tentar puxar a língua um bocadinho para fora para que ele consiga respirar mais facilmente. Podemos sempre fazer pequenas compressões do tórax para fazer com que o ar entre e saia mais facilmente. Não é propriamente uma reanimação, mas é facilitar a extração da água.
Mas que é simulando o movimento da caixa torácica enquanto respira, é isso?
Exatamente, que é para ele ir tossindo. E nós queremos que ele tussa o mais possível para deitar fora todo esse excesso de água. Se por acaso tem alguém, tem acesso ao oxigênio, e hoje em dia há várias pessoas que têm oxigênio mais perto e mais disponível, bem, fornecer oxigênio de imediato ajuda a recuperar e até chegar a uma clínica, a um médico veterinário que possa assistir nesse caso. Agora, felizmente, muitos dos nossos casos de pré-afogamento, na realidade, são ligeiros e acabam por passar. Eles tossem durante um ou dois dias, mas depois acabam por normalizar.
Muito bem. Nuno Paixão, até para a semana.
Até para a semana. Bom fim de semana e cuidado com os afogamentos.
Obrigado, igualmente. Woof!